Pessoal, bom dia, graça e paz de Jesus. Obrigado, pastor Sidney. É sempre uma alegria estar nessa igreja. Para mim, uma das mais relevantes do mundo, estar com essa equipe maravilhosa, com esse pastor querido. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 41 e meditar um pouco da palavra do Senhor nessa manhã. Tão alegre, tão festiva. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 41. Quem achou, diga amém. Vou esperar mais uma meia hora, então. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 41, diz assim: certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a dívida de ambos. Lhe perguntou Jesus: quem o amará mais? E ele respondeu: suponho que o que mais foi perdoado. Então Jesus, voltando-se para a mulher, disse a Simão o fariseu: vês esta mulher? Eu cheguei na sua casa e você não lavou os meus pés. Ela, desde que cheguei, não cessa de regar os meus pés com as suas lágrimas e de secar com seus cabelos. Você não me deu um ósculo e ela não cessa de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça e ela repartiu o seu unguento sobre mim. É por isso que eu te digo que quem muito pecou, muito amou, muito foi perdoado. Louvado seja Deus. Essa história era para ser uma história fantástica, porque ela começa com um fariseu chamado Simão convidando o Senhor Jesus Cristo para um jantar. Isso não é comum. A esse tempo já havia um claro antagonismo entre os fariseus e o Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem parece quebrar uma barreira. Ele convida o Senhor Jesus para um jantar privado em sua casa. Ele prepara a mesa, ele faz um grande banquete, ele prepara os biscoitos, perdão, as bolachas, para receber o Senhor Jesus em sua casa. E quando o Senhor Jesus chega na sua casa, vale a pena lembrar um aspecto cultural daquele tempo. As refeições nas casas dos judeus eram feitas a portas abertas. Portanto, está Jesus dentro da casa de Simão fariseu e a porta da residência está aberta. Passa em frente àquela casa uma mulher. A versão que eu li a qualifica como pecadora. É uma forma de dizer que a reputação daquela mulher era uma reputação duvidosa. Aquela mulher passa, ela vê a porta aberta e percebe que dentro daquela casa está o Senhor Jesus Cristo. Agora, as pessoas de reputação duvidosa daquele tempo fugiam dos fariseus, porque eram como uma espécie de perseguidores. Mas ela não está nem aí se aquela é a casa de um fariseu, se aquela é a casa de Simão. Quando ela percebe porta aberta, o Senhor Jesus Cristo ali dentro, ela entra, ela não pede licença. E tão logo ela entra, essa mulher de reputação duvidosa, essa mulher pecadora, ela se prostra de trás de Jesus, diz o texto, e começa a o adorar. Até aí tudo bem, só que a bondade daquele fariseu, a generosidade daquele homem que convida Jesus para um jantar, cessa por aí. O texto diz que ele começa a pensar: se esse homem fosse de fato Deus e soubesse o que essa mulher que o toca faz para viver, ele não deixaria que essa mulher de reputação duvidosa o tocasse. O interessante é que o Simão fariseu, ele não diz isso para Jesus, ele pensa. O texto sagrado nos ensina que o Senhor Jesus leu, teve acesso aos pensamentos de Simão o fariseu. Repare bem, se esse homem, Jesus, consegue saber o que o outro está pensando, nós só temos uma conclusão a tomar: o Senhor Jesus é Deus. E agora Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, propõe uma parábola de dois versículos. E é onde nós iniciamos a leitura no versículo 41. Jesus conta que certo credor tinha dois devedores. Um devia 500 denários. Denário era a moeda da época correspondente a um dia trabalhado. Um devedor devia 500. O outro devedor devia 50. Até aí tudo bem. Porque, de fato, na vida, o Senhor Jesus nos está revelando que existem pessoas que devem mais e existem pessoas que devem menos. Existem pessoas que mantiveram a sua vida piedosa desde a primeira infância. Sempre nos caminhos do Senhor, sempre praticando bondade, sempre praticando boas obras, sempre praticando generosidade. Mas, ainda assim, são pecadoras. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Mas existem outras pessoas que tomaram todas as decisões erradas em sua vida. Pessoas que, ao longo da história, ao invés de praticarem a bondade, praticaram a maldade. Ao invés de terem uma vida digna, reta e generosa, teve uma vida cobiçosa, vingativa e invejosa. Nesse tempo, o Senhor Jesus propõe essa parábola. Um deve 500,
trocar,
ok, um deve 500 e o outro deve 50. Agora, a parte mais especial do texto é porque Jesus diz o seguinte: nenhum dos dois tem condição de pagar. Nenhum dos dois tem condição de pagar. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns devem 500, tomaram muitas escolhas erradas na vida. Outros devem apenas 50, tiveram uma vida absolutamente piedosa, mas nenhum dos dois tem condições de pagar a dívida. Isso é algo que precisa estar na nossa mente e no nosso coração. Que nós não temos condição de pagar a nossa dívida contra o Eterno. Nós não temos condições de pagar o nosso débito com a santidade de Deus. Nenhum dos dois tinha como pagar. Isso é libertador. Porque a partir daqui nós entendemos que não importa o tipo de vida que a pessoa escolheu levar, ninguém consegue pagar a dívida contra Deus. Isso facilita muito a nossa vida em alguns aspectos. Por exemplo, isso tira de nós o senso de credor. É terrível quando você vivencia tipos de amizade onde o outro se coloca como seu credor. Aqui ninguém passa por isso, mas imagina que você tem um amigo, uma amiga, que todas as vezes que você encontra, ela se torna sua credora ou seu credor. Mas você não me ligou, você não me visitou, eu passei um aperto e você não me mandou uma mensagem, você não falou comigo, você não se importa comigo. É um amigo ou é um gerente? É um amigo ou é um credor? Sabe quem são os amigos de verdade? São aqueles que você pode passar anos sem ver, e quando você encontra, não tem crédito, não tem débito, não tem credor. Vem cá me dar um abraço, você é meu amigo. Aliás, quer saber se alguém é seu amigo de verdade? Faça um teste. E o teste está nos olhos daquela pessoa. Você vai chegar para esse seu pretenso amigo e vai dizer: querido amigo, a minha vida vai muito bem. Eu tenho ganhado dinheiro como nunca ganhei na minha história. Eu estou bem nas minhas relações românticas. Eu estou bem com a minha família. Eu estou feliz. Eu estou me sentindo bonito. E você vai reparar nos olhos desse amigo. E os olhos desse amigo denunciarão se é de fato seu amigo. Porque amigo de verdade não é o seu credor, e amigo de verdade fica feliz com o seu sucesso e não triste. Que coisa tenebrosa são as relações de amizade, onde você chega e você tem um senso de devedor, porque o seu amigo tem senso de credor. Você não me ligou, você não me procura, você não me ama, você não me quer, você me trocou, você é um inferno. Resumindo. Nenhum dos dois tinha como pagar. Jesus está dizendo assim: fariseu, essa mulher deve 500, ela tem reputação duvidosa, o meio com o qual ela ganha a vida é duvidoso, você é um santarrão fariseu, você é um homem da sinagoga, você é um cidadão de bem, ela deve 500, você deve 50, mas nem você e nem ela tem condição de pagar a dívida comigo. E aí Jesus termina fazendo uma pergunta que é respondida com uma ironia. A pergunta de Jesus é: quem amou mais? Está escrito na sua Bíblia que a resposta do fariseu é: suponho que aquele que foi mais perdoado, aquele a quem mais se perdoou. Pois bem, nos versos 44, 45, 46 e 47, nós começamos a conversar sobre o que é o amor. Qual é a pergunta de Jesus? Quem amou mais? Vamos bater um papo sobre o que é o amor. Em primeiro lugar, repare no verso 44. Amor é visão. Amor é visão. Jesus faz uma coisa completamente contrassenso aqui. Ele diz no verso 44, Jesus, voltando-se para a mulher, disse ao fariseu. Isso é uma loucura para o contexto daquela época, em que, infelizmente, as mulheres não tinham protagonismo. Ele se volta para a mulher e ele diz algo para o fariseu. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, daquele tempo. Aquela época, ele se voltaria para o homem e diria alguma coisa para a mulher se o homem autorizasse. Mas Jesus é à frente de seu tempo. Jesus entende de igualdade. Então ele se volta para a mulher e ele diz ao fariseu. E qual é a pergunta de Jesus? Vês esta mulher? Você está vendo essa mulher, fariseu? Você está vendo, porque amor é visão. A nossa sociedade é cega. Não pela incapacidade de distinguir cores e contrastes, pelo contrário. Porque nós, os humanos, inventamos telescópios capazes de enxergar outros astros da amplidão, mas muitas vezes não conseguimos enxergar o vizinho. Nós, os seres humanos, inventamos máquinas microscópicas capazes de enxergar o interior de uma célula para um exame laboratorial. Mas não conseguimos enxergar quem dorme do nosso lado na mesma cama. Amor é visão. Amor é a capacidade de enxergar o outro como um sujeito criado à imagem e semelhança de Deus, porque não existem casos irrecuperáveis para o Senhor Jesus Cristo. Lá no meu estado tem uma expressão, não sei se tem aqui, é uma expressão bem coloquial, que diz assim: pau que nasce torto nunca se endireita. Tem por aqui essa expressão? É porque não conhece um carpinteiro de Nazaré, ele endireita qualquer coisa. E tem mais. A pessoa diz assim: eu tenho comido o pão que o diabo amassou. Nessa manhã eu te apresento o pão que amassou o diabo, que é o pão da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vê todas as coisas, que percebe todas as coisas, que enxerga todas as coisas. Amor é visão. Você vê essa mulher? Porque quando eu cheguei, você não lavou os meus pés, mas ela está lavando os meus pés com as lágrimas dela e secando com os seus cabelos. Você vê essa mulher, fariseu? Ou a sua prática religiosa cegou os seus olhos para as dores das pessoas? Ou a sua prática religiosa te impediu de ver a dor do seu semelhante? Amor é visão. Muito se tem tratado entre os sociólogos sobre a chamada invisibilidade social. E existe invisibilidade social porque a nossa sociedade carece de amor. Porque quem ama vê. Quem ama enxerga, quem ama percebe. Amor é visão. Segundo lugar, verso 45. Amor é afeto. Amor é afeto. Jesus olha para esse homem e diz: você não me deu um ósculo. Ósculo significa um beijo no rosto. Você não me deu um ósculo, mas essa mulher, desde que eu cheguei, não cessa de me beijar os pés. Amor é afeto. Não diga que ama se não tem capacidade de partilhar afeto. O que me faz lembrar a história de um
É uma ilustração, né? De um sujeito que fez 50 anos de casado e a mulher estava muito aborrecida, foram ao gabinete pastoral e a confusão estava instaurada e a queixa daquela mulher é porque aquele homem só disse que a amava há 50 anos por ocasião da cerimônia e nunca mais disse que a amava. E ela foi indignada ao lado do marido. Pastor, eu trouxe o meu marido aqui. O senhor vai celebrar as nossas bodas de ouro, mas saiba, as coisas não estão bem entre nós. Eu cansei. Esse homem, desde que casamos, ele nunca mais disse que me ama. Ao que o marido falou, ô, senhor pastor, o negócio é o seguinte, eu sou um homem de palavra. No dia do casamento, eu falei com essa mulher que eu amo. Se eu tivesse mudado de ideia, eu tinha avisado. Eu amo desde então. Amor é afeto. Não diga que ame, se não tens a capacidade de demonstrar afeto. Você não me deu um ósculo, fariseu. Essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Aí conta-se que uma senhora cuidou do marido. E lá pelas tantas, acaba que ela morre primeiro que o marido. E o marido sempre foi assim, meio... A expressão lá na minha terra é mão de vaca. Mas hoje... A gente não pode falar isso, né? Membro superior direito de um pecuarista, né? De uma mão de vaca. E aí é o seguinte, ela morre. E quando ela chega aos céus, ela encontra Pedro na porta do céu. E o Pedro diz assim, minha senhora, é o seguinte, agora tem regras novas para entrar no céu. A senhora precisa soletrar uma palavra. Soletrando essa palavra, se a senhora soletrar direitinho, a senhora entra, se não, eu aperto o botão, a senhora vai direto para o inferno. Pois não, seu Pedro, qual que é a palavra? A palavra é amor. E aí ela diz, ah, A-M-O-R. Aí ela lembra da sua vida com o marido, que apesar de usurenta, era boa gente. Ela falou, o Pedro falou, a senhora soletrou certo, a senhora pode entrar. Lá pelas tantas, o Pedro precisa tirar um dia off. E ele chama essa senhora e diz, minha senhora, eu tenho que resolver umas coisas lá com o Eterno. A senhora pode ficar aqui na porta do céu recebendo as pessoas? Eis que morre o marido que tinha ficado vivo. E ele sobe. E diz, meu amor! Ah, minha querida, tanta coisa aconteceu desde que você se partiu. Lembra aquela enfermeira novinha que cuidava de mim? Casei com ela. E eu percebi que a vida não podia ser tão medida como a gente vivia. Então eu passei o restante da vida com ela viajando. E você sabe como que eu morri? Eu estava em Aspen, esquiando. Quando eu caí lá naquela estação de neve, a gente está conheceu o mundo todo. E eu morri, tadinha, ela ficou lá com tudo. Aí a dona olhou, ah, tá bom, querido, bom te ver. Escuta, Pedro precisou dar uma saída, mas tem uma nova regra no céu. Você precisa soletrar uma palavra, você precisa soletrar uma expressão. Se você acertar, você entra para o céu. Se você não conseguir soletrar direito, você vai direto para o inferno, eu aperto o botão. Ô, meu bem, por favor, qual é a palavra? Ela, Arnold Schwarzenegger. Você precisa aprender a soletrar. Se você souber soletrar no Schwarzenegger, você vai. Senão você vai apertar um botão, você vai direto para o inferno, marido. E ele não sabia soletrar Arnold Schwarzenegger. Ele foi para o inferno, coitado. Deixa eu te dizer uma coisa. Amor é afeto. Por que nós guardamos as melhores louças para as visitas? Por que a gente separa? Em regra, tá? Eu sei que nem todo mundo é assim. Por que que, em regra, a gente lava o carro quando vai pegar alguém? A família pode andar naquele tribufu lá, não lavado. Mas se vai pegar alguém, você vai e lava o carro. Por que que o melhor é para os parentes? De fora. E a família fica lá com aquele Duralex todo arranhado. E quando é alguém de fora, você desce aquela porcelana maravilhosa. Deixa eu dizer uma coisa, minha irmã e meu irmão, em nome de Jesus. Use isso aí, senão você morre, alguém vai usar. Amor é afeto. Em terceiro lugar, verso 46, amor é partilha. Jesus agora olha para esse fariseu e diz assim, olha, tem um outro problema, Simão, que você não reparou. Quando eu cheguei aqui, você não ungiu a minha cabeça. Mas essa mulher entrou com um vaso de alabastro, com um unguento, e ela está repartindo o unguento dela comigo. Você me convidou, mas não ungiu a minha cabeça. Essa mulher de reputação duvidosa, que viu a porta aberta, ela entra e ela partilha do unguento comigo, porque amor é partilha. Amor é a convicção de que nós precisamos partilhar com as pessoas. Não diga que ama se você não tem a capacidade de partilhar. Pastor Cid, nesse ano, está promovendo algumas idas a Israel. E quem for deve reparar uma coisa profética na hidrografia. O Rio Jordão nasce no topo do Monte Hermon. E quando ele desce, ele abastece a planície da Galileia e enche o chamado Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago, o Lago de Tiberíades. Esse mar, esse lago, ele foi palco dos milagres mais maravilhosos da Bíblia, um mar pujante, um mar de pescas maravilhosas. Quando esse mar recebe essas águas do Rio Jordão, ele reparte para o deserto da Judeia, alimentando um outro mar, que é o Mar Morto. Porém, quando o Mar Morto recebe essas águas divididas pelo Mar da Galileia, que desceram do topo do Monte Hermon pelo Rio Jordão, esse outro mar no deserto da Judeia retém e não divide com mais ninguém. Como é o nome desse mar? Morto. Parece que até a natureza, essa que proclama a glória de Deus, está nos ensinando que quem recebe e reparte vive, mas quem recebe e retém morre. Amor é partilha. É, seu Simão, o senhor não nem minha cabeça o senhor ungiu. Essa mulher trouxe unguento. E aí, para os mais legalistas, não se escandalizem comigo, se escandalize com Jesus. Imagina como que ela conseguiu aquele unguento. De onde veio o dinheiro daquele unguento? Não se escandalize comigo, se escandalize com Jesus. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que uns devem 500, outros devem 50. Mas nenhum de nós está em condição de pagar. Amar é partilha. Em último lugar, verso 47. Amor é perdão. Agora Jesus conclui o seu arrazoado com aquele homem que o convidou. E ele diz, olha, sabe por que ela muito me ama? Porque eu estou perdoando os muitos pecados dela. Mas tem gente que pouco ama. Talvez porque teve pouca coisa perdoada. Entenda, Jesus não está fazendo apologia à devassidão da vida. Pelo contrário. Jesus está nos ensinando que todo ser humano é alvo do perdão dele. Amor é perdão. A melhor definição que eu conheço para ressentimento, mágoa, é o seguinte: um veneno que você toma esperando que o outro morra. Não perdoar é tomar um veneno esperando que o outro morra. Quem está morrendo sou eu. Na minha curta trajetória de vida, algumas pessoas já me feriram. E muitas vezes eu me envenenei esperando que o outro morresse. Mas amor é perdão. Lembre-se que na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ele estabelece uma proporcionalidade do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Amar é perdoar, amor é perdão. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma atitude. Para nós que cremos em Jesus, o perdão não é uma opção, o perdão é uma obrigação. E é claro, meu irmão, perdoar muitas vezes é perder para ganhar. Porque no perdão não tem mais o melhor argumento. Aliás, dizem que aquelas pessoas que sempre têm o melhor argumento, que sempre tem a melhor voz, que nunca termina a conversa por baixo. Conhece gente assim? Que está sempre certa, que está sempre com a razão. Você pode desenhar, meu filho, olha aqui, você errou. Não errei não, senhora, esse desenho está errado. Conhece gente assim? Dizem que Deus reservou algo especial para esse tipo de gente, que está sempre certa, sempre cabeça dura. Deus reservou a solidão. Porque gente que nunca erra, que está sempre certa, que sempre tem o melhor argumento, vive sozinho. Mais cedo ou mais tarde, terá que encarar a mazela da solidão. Porque ninguém aguenta viver com quem está sempre certo, com quem tem sempre razão, com quem tem sempre o melhor argumento, com quem tem sempre a última palavra. Amor é perdão. Não um sentimento, uma decisão. Não uma opção, uma obrigação. Porque perdoar liberta. O sentimento daquele que não perdoa é como duas bolas de ferro amarradas aos pés. A gente tenta avançar e não consegue. Momento culto infantil. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, infantil. Perdão é o seguinte, imagina que você é uma pré-adolescente e teve uma grande queimadura nessa região de sua mãozinha. Grande queimadura. Do último grau. Carne viva. Você não pode nem tocar porque dói. Muitos anos depois, você já tentou ir nos melhores cirurgiões plásticos. E a marca nunca saiu. Nunca saiu. Quando você olha, você já tem 45 anos. Ainda na flor da idade, obviamente. E você olha para isso, você lembra do momento da queimadura, você lembra da aflição do pronto-socorro. Só que agora você toca e não dói mais. A marca está ali. Perdão não é apagar, é tocar sem doer. Ah, mas eu não consigo esquecer. Perdão não é amnésia. Perdão é conseguir lembrar sem dor. Engana-se quem pensa que o grande privilégio do perdão é quem é perdoado. Não, quem perdoa tem o grande privilégio de ver a vida seguir. Concluo. Imagina comigo que o Senhor Jesus não ficou muito satisfeito com aquela refeição, porque Deus me livre para a casa de alguém que é o dono da razão, como aquele fariseu. Eu fico imaginando se eu sou Jesus, graças a Ele mesmo eu não sou. Eu ia ter por opção de vida não conseguir ler o pensamento das pessoas. Você já pensou? Eu estar olhando aqui para esse auditório e ouvir o que vocês estão pensando de mim, eu ia surtar. Ainda bem que eu não sou Jesus. Aí eu fico imaginando Jesus, pastor, dizendo assim, pelo amor de Deus, aliás, pelo amor de mim mesmo, por que que eu fui ler esse pensamento? Mas leu, está lido. Mas que bom que Jesus leu o pensamento daquele fariseu. Porque aí nós podemos extrair aquilo que para mim são as mais preciosas lições bíblicas sobre o amor. Sabe o que é amor? Amor é visão. Sabe o que é amor? Amor é afeto. Sabe o que é amor? Amor é partilha. Sabe o que é amor? Amor é perdão. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. E que Deus é amor. E a minha sincera oração, se há alguém nesse auditório ou acompanhando pela internet, aprisionado por um ciclo de desamor, aprisionado por uma incapacidade de perdoar, eu quero rogar ao Espírito Santo que nessa manhã derrame um bálsamo de amor. Sabe aquela pessoa que te feriu? Ela tem algo em comum com você. Nem você, nem ela tem condições de pagar a dívida contra o Eterno. Eu convido você ao amor do Senhor Jesus Cristo. porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todo mundo. Aquele que tem todos os mares na palma de suas mãos e a tempestade obedece a sua voz. Aquele que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aquele que, segundo Atos 17:28, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Aquele que, segundo Colossenses 1:27, o qual nos fez conhecer a grandeza desse mistério entre os gentios, Cristo em vós, esperança da glória. Aquele que, segundo Pedro, na sua primeira carta, diz: vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem desta forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido com efeito desde antes da fundação dos tempos, mas manifestado nos últimos dias por amor de vós. Jesus é amor, Jesus é visão, Jesus é afeto, Jesus é partilha, Jesus é perdão, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, somente a ele, a ninguém mais que não seja ele, para todos sempre. Amém. Quem é ele? Poder, é claro. Quem é ele? Milagre, é claro. Quem é ele? Restauração, é claro. Mas deixa eu te dar a melhor definição de quem é ele. Ele é amor. Ele é amor. Ele é amor. Thank you.